que nós estamos também extraordinário a viver, e eu então perguntava-lhe se neste momento, com todos estes apoios, com o apoio do PRR, o apoio do Projeto PARES, que foram aumentar as medidas para as famílias no respeito à construção de respostas sociais, sobretudo para apoio às crianças, se a gratuitidade das creches, se toda a estratégia da criança, que vai dar 100 euros por criança que está em riscos de pobreza. Se acha que então que essas medidas não valeram de nada, então eu gostava de saber, e era a pergunta que deixava ao PSD, qual era destas medidas que cortava e porquê é que no vosso tempo, no tempo dos quatro anos que estiveram, em vez de colocar medidas, cortaram pensões, cortaram ordenados e cortaram, inclusive, só mais um complemento, Sr. Presidente, cortaram aquele que eu acho que foi o complemento mais digno que este país fez, que foi o complemento de solidariedade de idosos, e os senhores deputados, o vosso governo cortou 100% deste complemento. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa do Chega. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, podemos afirmar que estamos genericamente de acordo com o diagnóstico aqui feito pelo deputado do PSD e que, sem dúvida, o Partido Socialista tem dado um contributo decisivo para este empobrecimento do nosso país, já que nos últimos 27 anos esteve 20 no governo. Portugal é hoje, infelizmente, um país mais pobre, e isso vê-se em todos os indicadores nacionais e internacionais. Segundo a Pordata, sem os apoios sociais, há 4,4 milhões de pobres no nosso país. E mesmo depois dessas transferências sociais, continua a haver 1,9 milhões em situação de pobreza. Isso é um escândalo, devia envergonhar-se a todos, e é revelador do fracasso dos sucessivos governos dos últimos anos, maioritariamente socialistas. Mas temos mais. Sabemos agora que vamos ser ultrapassados pela Roménia. A Roménia, convém lembrar, viveu sob o jugo do comunismo até 1989 e só aderiu à União Europeia em 2007, ao contrário de Portugal, que já levava 22 anos de adesão. É este mesmo país que nos vai ultrapassar em 2024, subindo 13 posições em termos de PIB per capita desde o ano 2000. Ao contrário de Portugal, que cai 5 posições desde 2000 e em 2024 vai ocupar o 20º lugar neste indicador. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o que aconteceu ao nosso país, o que fizeram ao nosso país. Não temos dúvidas em afirmar que os governos do PS têm impedido o desenvolvimento de Portugal, que Portugal carece, e que a esquerda não sabe criar riqueza, mas sabe promover a pobreza. Mas se relativamente ao diagnóstico que fazemos do atraso português, há pouco nos afasta o PSD, já quanto às soluções para os problemas não podemos dizer o mesmo. E já que o Sr. Deputado Miguel Santos falou no aumento dos preços dos combustíveis, faço por isso duas simples perguntas. Primeiro, por que razão o PSD votou contra o desconto extraordinário de 20 cêntimos por litro de combustível proposto pelo Chega, visando dar folga aos orçamentos familiares e de sustentabilidade das empresas? E segundo, por que razão votou contra a fixação de margens máximas no valor dos combustíveis a título extraordinário, proposto pelo Chega, que iria permitir que o desconto favorecesse os consumidores e não fosse absorvido pelas gasolineiras. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado do Partido Socialista, Sr. Deputado do Partido Chega. Senhora Deputada, nós estamos perante uma dificuldade grande de concordância relativamente à metodologia e à forma como nós vemos a governação do nosso país. E isso é comprovado pela própria história do nosso país e pela história da governação do Partido Socialista e pela história dos governos do Partido Social Democrata. De facto, somos muito diferentes. Não nas questões principais, admito que não, nas de regime, porque confere uma estabilidade ao nosso Estado, mas depois, no que diz respeito ao modelo económico, ao modelo social, existe uma grande diferença entre nós. Não é a conversa dos pobres e dos mais desfavorecidos aquela que nos separa, porque, como há de imaginar, a humanidade existe desse lado e existe deste lado, e o objetivo e a pretensão de que tenhamos uma população mais desenvolvida, com acesso a mais cuidados e com condições de vida melhores, é um objetivo que nos há de caber a todos nós. Mas depois, ser deputada no exercício dos poderes públicos, de facto, há uma diferença muito grande. E a história comprova. Veja a senhora deputada que o seu partido apoiou um governo do engenheiro António Guterres que durou de 95 a 2002. E, na verdade, nós sabemos o resultado desse governo. Sabemos. Sabemos o que aconteceu e qual foi a pesada herança que foi deixada exatamente por esse governo. Se a senhora deputada me refere que no governo do Partido Socialista, de 95 a 2002, que foi criado o rendimento social de inserção, na altura o rendimento mínimo garantido, excelente, senhora deputada, estamos completamente de acordo com os objetivos que eram preconizados por essa subsidiação e com a forma como foi aplicada, com alguns desvios, que tem que reconhecer que existem e ainda hoje subsistem. Agora, o que não pode acontecer em termos conceptuais é as pessoas serem beneficiárias de um tipo de apoio desse género e, por essa via, da forma como a máquina vai trabalhando do Estado e as pessoas são inseridas, serem condenadas, efetivamente, a viver permanentemente no âmbito... Não, não, senhora deputada, é exatamente assim que as coisas acontecem. Depois há um segundo governo, senhora deputada, para perceber aquilo que nos separa. Há um segundo governo, que é o governo que é liderado pelo senhor engenheiro José Sócrates, 2005 a 2011. E aí, senhor deputado, eu também olho diretamente para si e pergunto-lhe, sabe como é que acabou esse governo, não sabe? Sabe como é que acabou esse governo? Sabe como é que esse governo deixou este país? Sabe como é que esse governo deixou este país? Sabe os casos que ainda imperam nos tribunais, que estão a ser investigados pela polícia e que estão para ser julgados nos tribunais? Sabe quais foram as consequências económicas e as consequências sociais que esse governo construiu para este país? E agora, Sra. Deputada, temos o governo que é liderado pelo Sr. Dr. António Costa e que vai desde 2015 e há de, supostamente, terminar em 2026, se cumprir os próximos 4 anos. E a minha pergunta que eu coloquei, e o enquadramento que eu fiz da forma como coloquei a questão, é em 7 anos o que é que aconteceu e o que é que se pode esperar que possa vir a acontecer daqui nos próximos 4. E eu vou-lhe confessar, Sr. Deputado, olhar para si, a minha expectativa é baixíssima. É baixíssima.
Sr. Deputado, tem de terminar.
Vou terminar, Sr. Presidente. O mal não é meu. O mal não é meu, como imagina. O Sr. Deputado, o Sr. Deputado do Partido
Chega, o Sr. Deputado
tem
mesmo de terminar.
Tem razão também na forma como interviu ao referir que concorda com o diagnóstico que o PSD fez. É difícil discordar, se estivermos atentos à realidade, verificarmos como é que vivem a maior parte dos nossos idosos, como é que os jovens tendem a procurar soluções de vida fora do país, como é que a carestia e o custo de vida esmaga as famílias em Portugal. Agora, também tem razão na segunda parte da sua intervenção. A sua metodologia, o seu modelo conceptual também não é o nosso. Pode estar descansado quanto a isso. Há todo um mar que nos separa.
Muito obrigado,
Sr.
Deputado.
Os senhores deputados, como têm feito,
deputado, faz
com muita acuidade,
concluir,
nos últimos tempos, podem continuar a destacar as nossas diferenças, porque elas existem mesmo. Muito obrigado.
Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Silva. O Primeiro-Ministro anunciou hoje um apoio extraordinário, agora de 240 euros, destinado a um conjunto de famílias. E esse apoio tem uma diferença face àquilo que foi o apoio, por exemplo, dos 125 euros que foi atribuído em outubro. Em outubro, como se lembrarão, aquilo que estava em causa era um apoio que ia para famílias ou para pessoas que tinham até 2.700 euros de rendimento bruto. Agora não, agora estamos a falar de um apoio direcionado a pessoas que têm uma situação desfavorecida. Isso significa que aquilo que foi feito em outubro foi feito de forma errada pelo Governo, porque não faz sentido atribuir este tipo de apoio a famílias que têm rendimentos de 2.000, 2.700 euros brutos. Essas famílias têm a possibilidade de trabalhar, têm a possibilidade de ter o seu rendimento. E aquilo que está mal, aquilo que está mal é o que o Governo e o PS sistematicamente defendem, que é fazer uma retirada excessiva do produto do trabalho das pessoas e das famílias em termos de impostos, tirando-lhes meios que são seus. O dinheiro não é do PS, nem é do Governo, nem é do Estado, o dinheiro é das pessoas. E, portanto, retiram às pessoas dinheiro para fazer depois um número de propaganda quando lhes fazem caridade, quando lhes fazem assistencialismo. E, portanto, as classes médias não precisam do PS nem do Governo para assistencialismo. Precisam do PS, do Governo e do país para lhes deixar o dinheiro que é seu no bolso e não retirá-lo de forma excessiva. É por isso que esta medida que agora é apresentada é uma medida mais justa, porque faz com que seja direcionada para as pessoas que realmente precisam. Agora, estamos a falar de 1 milhão de famílias. 1 milhão de famílias são, na verdade, 2 ou 3 milhões de pessoas. Porquê? Porque temos 4 milhões de pessoas, mais de 4 milhões de pessoas, que são pobres antes de transferências sociais e 2 milhões de pessoas que são pobres mesmo, transferências sociais, mesmo depois de transferências sociais. E isso, senhores deputados do PS, isso é inqualificável. Os senhores falharam. E eu acuso-os aqui de um falhanço brutal na gestão do país neste milénio, porque foram os senhores os principais responsáveis por tudo aquilo que se passa em Portugal. Os senhores falharam na economia, falharam na sociedade, os senhores falharam a Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda não...
Vou acabar, Sr. Presidente.
Faça agora, favor de concluir.
Sr. Deputado Miguel Santos, eu fico também surpreendido com a intervenção do líder do PSD, Luís Montenegro, porque diz que estes apoios deviam ser estendidos a famílias da classe média. E eu discordo profundamente disso. Aquilo que devia ser feito às famílias da classe média é permitir que o seu rendimento não seja retirado do seu bolso, não sejam tornados pessoas dependentes. E eu espero que o PSD não esteja a defender também que a classe média deve empobrecer por via da fiscalidade e tornar a classe média dependente de assistencialismo. Espero que não seja esse o caminho que o PSD defende. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Santos, Srs. E Srs. Deputados. O Governo dá apoios pontuais para negar o que é de direito, deixando muitas das famílias para trás. O empobrecimento, nós sabemos, combate-se através de mais salário, através de mais pensões, através de melhores apoios sociais e através de controlo de preços para estancar a inflação. Depois deste apoio, 4 em cada 5 famílias continuarão a ter perdas de rendimento brutais. E mesmo aqueles que receberão este apoio sabem que vão empobrecer, porque isso acontece cada vez que vão ao supermercado, cada vez que têm que ir a uma bomba de gasolina, cada vez que a inflação lhes vai ao bolso. A inflação dos bens essenciais está superior a 20%, mas o Governo nega mais salários para responder ao empobrecimento, nega o controlo de preços nos supermercados, nas bombas de gasolina, no combate à especulação imobiliária, no combate ao saque que a banca está a fazer. O Governo, na verdade, quer um país que viva de mãos estendidas e tem os cofres cheios apenas e só para mostrar a Bruxelas. Alternativas a esta política há, mas curiosamente não estão do lado do PSD, não estão do lado da direita. Porque sempre que o PS rejeita o controlo de preços para combater a especulação, tem o apoio da direita. Sempre que o Governo rejeita combater os superlucros, que são superabusos sobre as famílias e sobre a economia, tem o apoio da direita. Sempre que o PS rejeita atacar a especulação que faz disparar os preços da habitação, tem o apoio da direita. Sempre que o Governo rejeita eliminar as borlas fiscais aos especuladores e aos super-ricos que depois fazem disparar os preços das casas, tem o apoio da direita. Sempre que o Governo rejeita aumentar salários, valorizar pensões, dignificar e valorizar apoios sociais, tem o apoio da direita. Sempre que o Governo rejeita políticas para defender o rendimento dos mileuristas neste país, tem o apoio da direita. E por isso, se é preciso uma alternativa, é.
uma alternativa à política de empobrecimento que o Governo e a direita têm feito ao longo das últimas décadas no país, e essa política, essa alternativa, é que o Bloco de Esquerda de Frente disse.